Wellington, o que eu vou falar diz respeito a duas medidas provisórias, que é a 927 e a 936. Né? Quando eu me refiro sempre à 927, entenda-se 927 e 936, que é o pacote do governo, a 936 mais direcionada, acredito, para as relações entre atleta e clube, porque a 927 trata mais aí de contrato de teletrabalho e outras questões que também importam, mas que se aplica mais ao atleta, ao 936. Estou bastante envolvido, não só pela minha atividade como advogado desportivo, acompanhando aí a questão de mercado, mas também pela função como senador suplente aqui pelo Estado do Rio e com cargo de assessor jurídico que tenho com o deputado Hugo Leal, né, eu estou debruçado nas medidas provisórias do governo, tanto a 927 quanto a 936, em especial a 936. Na minha avaliação e pelo que eu pude apurar junto a especialistas, magistrados que contribuíram com algumas poucas sugestões de emendas, a medida provisória 927 ela vem em socorro justamente para buscar segurar os empregos, né? Por isso e evitar as demissões. Por isso ela prevê a suspensão do contrato de trabalho, né? E para aqueles profissionais que podem reduzir a jornada ou, no caso da 927, fazer o teletrabalho. A atividade do atleta é uma atividade especial, é impossível o teletrabalho, é impossível a redução de jornada, né? Os campeonatos estão parados. Então, acho que a medida 927, ela vem ajudar aos clubes também na relação com os atletas e os próprios atletas, porque eu vejo que tem clubes já demitindo. Na verdade, eles estão aproveitando para reorganizar o elenco. Né? Eu não acredito que essas demissões que têm ocorrido no futebol, no esporte, sejam consequência ainda do Covid. Aproveitar, então, alguns clubes estão aproveitando desse momento para reavaliar seu elenco, né? E cortar aí os excessos, né? Das despesas. E isso implica em algumas demissões. Mas a MP 927 ela vem justamente para tentar frear essas demissões. Né, e permitir a suspensão, aí sim, no caso do atleta, a suspensão do contrato de trabalho. Né, isso vai atingir não somente os atletas que ganham, que são a minoria, né, que ganham acima de 12 mil reais, já era permitido o acordo individual para esses, mas agora a MP traz a ampliação desse espectro de trabalhadores, de atletas, que poderão celebrar acordos individuais. Porque aqueles até 3 mil aproximadamente, né? E aí tem uma grande maioria de atletas, né? A gente sabe que muitos ganham salário mínimo e tem o contrato de imagem. Então, aqueles que ganham na carteira menos de 3 mil, eles vão ter a oportunidade de negociar com seus empregadores a suspensão do contrato de trabalho, porque não tem como ele ser colocado em prática nesse momento, que o isolamento é absolutamente recomendado. E vão ter alguma redução, algum decréscimo no seu salário, mas o intuito é preservar os empregos. O mundo deu pause e o que a legislação vem socorrer exatamente a esse momento econômico difícil. É muito caro mandar embora e é mais caro ainda recontratar, e difícil às vezes de encontrar bons profissionais. Então, acredito que, de modo geral, a MP 927 ela vem em socorro alguns clubes e atletas, mas queria pontuar duas coisas, Wellington. É extremamente necessário que o Sindicato dos Atletas chegue a uma proposta para aqueles atletas que foram excluídos pela faixa de salário da medida provisória 927. Aliás, esse movimento não só fortaleceria os sindicatos como um ente representativo, né? Agora, é preciso que tenha a sensibilidade do momento. Não adianta querer. Alguns colegas que consultei, recebi várias sugestões. Dr. Teotônio Chamon de Brito, o grupo dos advogados do STJD, contribuíram também com a discussão do tema. Né? A doutora Voila, ex-embargadora da Justiça do Trabalho, assisti todas as lives dela. Né? Então é importante que o sindicato esteja sensível ao momento. Né? Eu tenho uma discordância com o doutor Teotônio, por exemplo, que ele entende que tudo tem que ser acordo coletivo. Não dá. Não dá nem para fazer assembleia nesse momento. Então, a hipótese de estender o acordo individual para outras classes trabalhadores, ela é muito bem-vinda e adequada a esse momento em que o objetivo é segurar os empregos, ainda que tenha uma perda salarial, né? Os atletas estão em casa, É, tem também a questão da perda técnica e outras perdas aí que o mundo do esporte vai viver. O segundo ponto é a CBF. É hora da CBF abrir o cofre e ajudar os clubes. A CBF não vai ter competição, provavelmente em todas as categorias que ela promove, nesse ano de 2020. Esse orçamento, e mais do que ela tem guardado, é para a sobrevivência do futebol. É hora da CBF sentar com os clubes e entender como ela vai fazer a partilha desse bolo. É muito fácil jogar para o governo. Só que o governo já tem a obrigação, e já está fazendo, de tentar, por meio legislativo e por ajuda, né, contribuir com aqueles empregados que realmente estão necessitados. E muitos atletas agora vão se aproveitar dessa medida provisória. Mas a CBF tem que socorrer os clubes. Esse é o momento, porque o futebol é o produto dela. E isso serve tanto para a CBF quanto para a Globo, que detém os contratos de televisionamento. Parceria, parceria. Eu tenho a minha parceria com o porteiro do meu prédio, que está lá há anos. Não vou deixar de pagar o salário dele. Vou segurar o máximo que eu puder. Agora, a Globo, que é parceira dos direitos de televisão, ela tem a obrigação, por força dos anos de contrato que ela tem e a possibilidade de empurrar isso para frente, inclusive numa renegociação, mas ela tem a obrigação de pagar nesse momento e ajudar os clubes. Porque senão ela vai perder o seu principal produto, que são os jogos televisionados, na TV aberta e fechada. Vai perder os clubes. Então agora é hora de um esforço comum, de bom senso, tanto da CBF quanto da Rede Globo, com relação aos direitos de TV, com relação ao caixa da CBF, que não vai ser utilizado integralmente o orçamento, certamente esse ano, né? Então, não adianta o governo. Agora é um esforço de todos. Empurrar a conta só para o governo é errado, não é correto e não vai salvar o futebol.